Outro ponto relevante é a reforma dos três sistemas do regime democrático: o sistema eleitoral, o sistema partidário e o sistema de governo. É preciso compatibilizar o sistema eleitoral e o sistema partidário com o objetivo de garantir a representatividade e melhorar a governabilidade. No sistema eleitoral, não basta a existência de um processo estável e permanente que ponha fim à prática da elaboração de uma nova lei para cada eleição. Devemos mudar o próprio modelo proporcional de listas abertas, hoje existente em apenas dois países no mundo, um dos quais o Brasil. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, evitar a descaracterização e o consequente comprometimento do quadro partidário. Essa é a grande tarefa que nos cabe. Para tanto, faz-se necessário escolher entre as inúmeras modalidades e alternativas de correção que estão sendo adotadas ao longo do tempo, aquela que evite a proliferação desenfreada dos partidos políticos. E mais do que isso, temos que discutir que papel queremos atribuir aos partidos, às agremiações partidárias que desenvolvem um papel fundamental na vertebração do processo democrático. A propósito, cabe-me lembrar, em entrevista concedida no Brasil em 1993, o professor Maurice de Verger chamou atenção para o problema ao dizer, aspas, "O Brasil só será uma grande potência no dia em que for uma grande democracia. E só será uma grande democracia no dia em que tiver partidos e um sistema partidário forte e estruturado." Ao mesmo tempo, é necessário que o próprio período eleitoral e os métodos de financiamento, tanto das eleições quanto dos partidos, sejam ajustados à rotina da vida civil, para que não se perturbem a normalidade do exercício da cidadania. O sistema de governo, que resultará naturalmente desses novos modelos, terá de se ajustar às exigências da democracia participativa, em que as normas, as regras e a própria atuação do poder público respondem à cidadania, servindo à sociedade e não se servindo da sociedade. Esse enfoque implica um sistema tributário simplificado, não regressivo e correspondente à capacidade contributiva do cidadão. Tais medidas, senhor Presidente, teria um enorme efeito não só no sistema político, mas igualmente na vida cultural, social, econômica do país e sua plena inserção na comunidade internacional. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, o padre Vieira, cidadão de dois mundos, ensina no sermão da 60ª, aspas, "O pregar que é falar faz-se com a boca, o pregar que é semear faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras." Explica, aspas, "A razão disso é porque as obras vêm-se." Ou seja, na vida pública ocorre o mesmo que na vida religiosa. O essencial não está só na profissão do credo, mas na prática das obras. Empenhei-me, por isso mesmo, toda a minha vida em edificar um vasto acervo de obras, de forma silenciosa e, por vezes, através de ação coletiva, de que muito me orgulho, sem buscar loas ou reconhecimento. Tal não me impede, contudo, de expressar que muito mais poderia haver feito em prol de Pernambuco, onde tenho os olhos cravados, e do Nordeste, marcados pela mal sofrida desigualdade em comparação ao Sul e Sudeste e ainda pendentes do indispensável apoio da União. Descobri, desde cedo, que a menor e a melhor escola está na família, a qual João Paulo II chamou de igreja doméstica. Recebi na casa de meus pais, sempre presentes na minha memória, a indispensável provisão de fé. Entendi o significado do amor enquanto doação e do silêncio como pedagogia do recolhimento e da interioridade. Com Ana Maria, minha esposa, sempre ao meu lado, desde o tempo de vida universitária, construímos família. A ela devo inspiração em diferentes instantes da vida, a plena capacidade de renúncia e a dedicada solicitude na educação dos filhos. Seu exemplo floresce em Gisela, Joel, Cristiana, Domingos, João Maurício, Carol, filhos, genros, noras e netos, João Pedro, Luísa, Maria Isabel, Marco Antônio, que logo intuíram o que representa ter um pai e um avô político, devendo, portanto, dedicar-se a todos e não só à família. Senhor Presidente, ensina Santo Ambrósio que não há dever mais urgente do que o de agradecer. A Deus agradeço seus elevados desígnios. Ao povo pernambucano, agradeço igualmente o privilégio de, nos últimos 40 anos, tê-lo representado nos mais altos fóruns do país: Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Governo do Estado, Senado Federal, Ministério da Educação, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República e Vice-Presidente da República em 2 mandatos, ao tempo que governava o país de forma lúcida e competente, o professor Fernando Henrique Cardoso. Agradeço aos que, sendo correligionários, me honraram com sua amizade. Agradeço aos que, sendo adversários, me honraram com sua generosidade. E agradeço igualmente aos que, não sendo correligionários nem adversários, me honraram com a sua solidariedade. O Brasil não se modernizará apenas com reformas econômicas, nem progredirá, a meu ver, somente com mudanças sociais. O processo de transformação do país passa, sobretudo, pelas reformas políticas. Senhor Presidente, a democracia, sabemos, é o regime político que deve se caracterizar pela contínua capacidade da resposta às preferências dos seus cidadãos, considerados politicamente iguais. São esses requisitos que ainda hoje nos faltam, porque poucas vezes houve no Brasil compatibilidade entre discurso e ação política. A política, já houve quem dissesse, é a arte do possível e desejável, por ser a arte de materializar o que é aparentemente impossível, há malgrado continuados e expressivos avanços. Ainda um largo território precisamos percorrer. Se formos capazes de renunciar ao imobilismo, seremos também capazes de ampliar os horizontes de nossa pátria. Encerro, portanto, com essas minhas palavras, a convicção.
Permite uma parte, senador.
Pois não. Com prazer, ouço o nobre líder, senador José Agripino.
Senador Marco Maciel, eu estava aqui ouvindo a sua palavra numa dissertação muito bem colocada sobre um pedaço da história política recente do país e que Vossa Excelência foi protagonista. De que Vossa Excelência foi protagonista. E protagonista exemplar. Vossa Excelência foi governador de Pernambuco, deputado estadual, deputado federal, presidente da Câmara de Deputados, governador de Pernambuco, ministro de Estado, vice-presidente da República. E vai nos deixar por um período, vai fazer muita falta a essa casa. Evidentemente que vai continuar sendo um dos expoentes do nosso partido e um dos guias do nosso partido. Mas, Vossa Excelência, com a dissertação que faz, de certa forma pontua a sua presença como observador privilegiado em momentos importantes da vida pública, como a transição democrática que vivemos juntos, quando criamos juntos o PFL, a Frente Liberal, que ensejou em seguida a criação do PFL. Muitas pessoas, eu acho que é importante fazermos uma reflexão nesse momento, senador Marco Maciel, sobre o seu papel naquele momento. Vossa Excelência foi protagonista importante da transição democrática, porque teve a coragem de ir à luta, e Vossa Excelência é um homem discreto, mas de coragem cívica que eu atesto. Foi a luta para abrir dissidência no nosso partido, o PDS, viabilizar a transição com uma candidatura que tinha claro compromisso com as eleições diretas para a presidência da República, que era Tancredo Neves. O outro candidato não tinha esse compromisso. Ele iria ganhar, como ganhou na convenção, mas não iria fazer aquilo que o Brasil assistiu em seguida. Pelo legado de Tancredo, operado por Sarney, o caminho aberto para a eleição direta para a presidência da República, que ensejou, inclusive, a isso que acontece hoje, a um Brasil moderno, democrático, com reformas econômicas postas e aparecendo ao mundo como uma potência. Tudo decorrente de quê? De atitudes políticas que foram construídas por mãos que tiveram coragem e competência e experiência, que é o que Vossa Excelência revela nesse seu discurso de prestação de contas. E eu quero sublinhar, Vossa Excelência, en passant, citou este fato, eu quero sublinhar o seu papel como protagonista central Vossa Excelência, Aureliano Chaves, Jorge Bonnerhausen, em seguida eu como governador entrei nesse circuito e tive um papel. Eu tive também a coragem de, era governador, e eu tive a coragem de, rompendo com o meu partido, pagar um preço alto. Todos os recursos que estavam prometidos ao meu Estado foram cortados. Todas as benesses oferecidas e pactuadas com o meu Estado foram cortadas, mas eu achei que valia a pena perder aquilo tudo para ensejar a eleição direta na República e fazer com que o Brasil acontecesse. E o Brasil aconteceu. Então eu quero destacar de forma especial, dentre os feitos da sua vida pública, homem honesto, de conduta irretocável, ninguém fala mal de Marco Maciel. Você pode fazer mil considerações a respeito de Marco Maciel, não gostar dele porque ele é isso, é aquilo, porque ele é o mapa do Chile ou porque ele tem pouco cabelo. Agora, Marco Maciel, faltar com o padrão ético, jamais. Faltar com os princípios básicos da correção na vida pública com seus companheiros, jamais. Então eu quero fazer o devido registro da figura pública, política de Marco Maciel, que ficou apenas en passant revelada, mas que é importante que neste momento em que Vossa Excelência fala ao Senado, e não vai falar muitas vezes mais ainda, isso seja devidamente destacado para que os anais da Casa façam o devido registro da qualidade do homem público que é Marco Maciel, que tem enormes serviços prestados a Pernambuco, ao Brasil, à Câmara de Deputados, ao Senado, mas fundamentalmente à democracia brasileira. Cumprimentos a Vossa Excelência com o meu apreço reiterado.
Nobre líder senador Zé Agripino, nós sabemos que os amigos são sempre generosos e a expressão da sua manifestação reflete a amizade que nos une e a admiração que tenho pela sua pessoa, até porque estivemos juntos, como Vossa Excelência lembrou há pouco, em episódios relativamente importantes da política brasileira, sobretudo aquelas voltadas para o retorno do chamado Estado Democrático de Direito. E Vossa Excelência fez questão de lembrar que quantos participaram desse compromisso com a nação, que redundou na posse de Tancredo Neves, tendo como vice-presidente José Sarney, e posteriormente a Constituinte de 88, que é, certamente, como disse certa feita Ulisses Guimarães, não somente a Constituição cidadã, mas foi uma Constituição que permitiu que o Brasil passasse a praticar em sua plenitude uma democracia sem adjetivos. Certa feita, o presidente Geisel disse que no Brasil praticávamos uma democracia relativa. E ele mesmo fez questão de dizer, o ideal não é esse, o ideal é que temos democracia. Democracia, ponto. E o que nós conseguimos com a Constituição de 88 foi justamente ver instaurado no país a democracia em toda a sua plenitude. E a Constituição de 88 está avançando de tal sorte a que seus dispositivos sejam devidamente regulamentados e a nação se afirme cada vez mais como uma democracia no pleno exercício da palavra. E Vossa Excelência lembrou aqui nomes como o de Jorge Bornhausen, que preside o nosso partido, mas como lembrou também pessoas que integraram o movimento, como o Hugo Napoleão, que está retornando agora à Câmara dos Deputados, eleito deputado federal, após haver governado o seu estado, o estado do Piauí, assim como de outras lideranças que, naquele instante, se associaram a esse grande movimento que permitiu dar ao país a plenitude democrática. Portanto, senador Zé Agripino, eu gostaria de aproveitar para cumprimentá-lo mais uma vez pelo desempenho de Vossa Excelência no exercício da liderança do nosso partido, mas também cumprimentá-lo pela belíssima vitória que obteve no seu estado, no Rio Grande do Norte, com a vitória não somente da senadora Rosalba Ciarline, mas também com a vitória, com a eleição de Vossa Excelência, com a reeleição de Vossa Excelência para o Senado da República, continuando assim a honrar as tradições do seu povo. E Vossa Excelência, que herdou o exemplo do seu pai, Tarcísio, Tarcísio Maia, pessoa que, com quem tive a oportunidade de conviver, e mais do que isso, pessoa que aprendi a admirar, que era não somente alguém que tinha uma grande visão política, mas também tinha uma percepção muito aguda da economia brasileira. E por isso deixou uma vasta obra, não só no seu estado, no estado do qual você é, de Vossa Excelência é filho, mas também deixou exemplos em todo o país, nas diferentes funções que exerceu. Portanto, meus agradecimentos a Vossa Excelência e ouço com satisfação o senador João Tenório.
Senador Zé Agripino, com essa competência que marca os seus pronunciamentos, conseguiu sintetizar e dizer de uma maneira muito ampla o seu trabalho, a sua contribuição para que o Brasil, digamos assim, evoluísse dos ídolos não tão democráticos dos anos 50, talvez, por aí, até o momento atual. A presença de Vossa Excelência nesse período, nesse instante contemporâneo do país, foi muito bem relembrado e dito pelo senador Zé Agripino. Eu gostaria apenas de acrescentar algo que me parece muito importante, já que nós somos vizinhos, nordestinos, um estadozinho pequeno, que teve como origem, veio de Pernambuco. Exato. Vossa Excelência não só fez esse trabalho magnífico de juntar o país naquilo que era o mais importante, o processo democrático, o processo de desenvolvimento, mas Vossa Excelência teve uma influência muito grande em juntar o Nordeste. Aquele Nordeste em torno de Pernambuco, que tinha se separado de Pernambuco, Vossa Excelência, de certa forma, juntou de novo. Alagoas, por exemplo, a sua influência cultural, a sua influência política no meu estado, é algo que acontece até hoje. E eu costumo dizer o seguinte: Alagoas cometeu um erro histórico muito grande, foi ter se separado muito cedo de Pernambuco. Podia ter demorado um pouco mais para ficar mais perspicaz, para ficar mais inteligente, com nível cultural mais adequado à superação das dificuldades que o Nordeste vive como um todo.
Vossa Excelência tem razão.
Mas, senhor senador, Alagoas lhe traz o abraço aqui em meu nome. Vossa Excelência tem, enquanto governador do Estado, enquanto senador da República, enquanto participante do governo federal, deve uma contribuição, uma dedicação muito grande para que o Nordeste se entendesse, para que o Nordeste tivesse uma participação uno e pudesse superar, só assim, as dificuldades imensas que aquela região vive. Parabéns e seja feliz do caminho que vos espera.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senador João Tenório, e quero cumprimentá-lo também pelo trabalho que Vossa Excelência exerce como senador da República, representando o seu estado das Alagoas, que é um estado vizinho com o qual nós temos, consequentemente, um convívio muito intenso. Lamento que fatos da história, de alguma forma, nos separaram posteriormente. Pernambuco foi um estado que pagou muito alto o seu irredentismo, quer na Revolução Pernambucana de 1817, que na Confederação do Equador de 1824. E nós, de alguma forma, pagamos alto o nosso irredentismo. Mas o que importa é que pese as dificuldades que o país vicissitudes que atravessou durante o período da monarquia, nós conseguimos nos manter como um Estado único, quer dizer, não houve, graças talvez a Zé Bonifácio, o grande político do Império, graças a Zé Bonifácio, nós conseguimos manter a unidade nacional, meta que ele tanto buscou e alcançou.